passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado, aqui com o nosso Cristo em Casa, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa, e você aqui com a gente, que alegria, recebendo hoje meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande. Meu pastor querido, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva, e querida Débora.
Débora Lira, já abraçando os aniversariantes de hoje aqui com a gente. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Muito boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes. A paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Paulo Roberto Ramos.
Fábio Silva, com alguns pedidos de oração, vamos estar orando no finalzinho do nosso Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite, Eliel, meu mano querido, boa noite, Débora Lira, boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos, boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Querido ouvinte, estamos nessa noite aqui alegres por podermos estar falando algo da palavra de Deus. E queremos, antes de mais nada, fazer uma oração por ti. Senhor Jesus, estende a tua mão poderosa. Tu és maravilhoso. Para aquele que tu és, que é enfermo, que tu sejas o Jeová Rafá, que cura, que reabilita, que sara. Para aquele que está endividado em problemas financeiros, que tu sejas o Jeová Jirê, aquele que é o provedor, sustentador. Ó Pai, transforma a vida dos nossos queridos ouvintes. Ó Pai, para aquele que está, mas que está numa grande luta, que tu seja o Jeová Nissi, a bandeira, e o Senhor, o capitão da vida dele. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
Estava tão raso, o vento favorável e o mar tranquilo. Mas então o tempo virou e de repente eu me vi em meio a um grande temporal que me paralisou. E o medo tomou conta do meu coração. Eu pensei, é um fim. Eu pensei, é um fim. A tempestade me dizia, não vai dar. E as minhas forças pareciam se acabar. Foi aí que eu ouvi o Senhor dizendo assim: só mais um pouco, não pare e creia
Paulo Neto, aguenta firme. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Queridos irmãos, hoje nós estaremos falando com Cristo em Casa sobre um milagre em nossa casa, no texto de Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Um dia especial é um dia como hoje, que os nossos lindos e lindas completam mais uma primavera, mais um ano de vida. E Ebenezer, até aqui os ajudou o Senhor. Parabéns, de janeiro a janeiro, um abraço, companheiro. Sônia Soares de Souza, Abraão Santos da Silva, Claudinei de Oliveira, cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Salmos 81, versículo 1. É o versículo para você meditar no dia do seu aniversário. A próxima canção é em sua homenagem.
Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, transbordar da tua graça, da graça do Senhor. Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, exalar o teu perfume, ó Senhor Jesus. Oh, oh, Jesus, eu amo este nome. Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, transbordar da tua graça, a graça do Senhor. Quero beber da tua presença, me encher do teu amor, exalar o teu perfume, perfume do Senhor Jesus. Deus gracioso para comigo e me abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre mim, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. Seja Deus gracioso para comigo e me abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre mim, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. Yeah! saber da tua presença, me encher do seu amor, transbordar da sua graça, da graça do Senhor. Quero beber da sua presença, doce presença, exalar o perfume doce, teu perfume, ó Senhor Jesus.
Tá aí a nossa homenagem, então, aos aniversariantes de hoje. Mais uma vez, parabéns a você, trocando de idade, tá? Pastor Paulo Roberto, meu querido irmão, vai estar orando daqui a pouquinho, mas antes, o Fábio Silva vai estar trazendo os nossos pedidos de oração. Hein, Fábio?
É verdade, Eliel. Pedidos que chegaram através do WhatsApp da oração. A irmã Lucinete Guimarães Franco pede oração para a saúde de sua amada irmã. A irmã Rosângela pede oração para a restauração da saúde de seu amado filho Diego. O irmão Léo Dupan, de Duque de Caxias, pede oração para ele e toda a sua amada família. A irmã Eliane pede oração para ela e seu marido Cláudio. E a irmã pede a Deus que possa entrar com providências em suas vidas, em nome de Jesus. E a nossa irmã Suzane pede oração pela saúde de sua filha Rebeca, de 2 anos. A irmã pede cura e livramento para sua amada filhinha. Estaremos orando neste momento pelos nossos pedidos de oração.
Querido Jesus, nós estamos colocando aqui na tua presença esses pedidos de oração. Alguns são frutos de irmãos que são enfermos e nós te rogamos, porque tu és o Jeová Rafá que cura, que dá saúde. Queremos pedir por aqueles que estão endividados, que tu, Senhor, dê a eles sabedoria de controle financeiro. Dê a eles, Senhor, sabedoria para conviver e serem felizes com aquilo que eles ganham, que é provisão tua. Seja com o nosso ouvinte que tem uma causa na justiça, seja com o nosso ouvinte que está numa luta no seu lar, ou com os seus filhos, ou com o cônjuge. Abençoa, Senhor, tu tens poder para mudar a vida deles, em nome de Jesus. Amém.
Prepare o coração, Deus quer falar com você. Preste atenção no que Ele me manda dizer. Ele viu você entrando no secreto, fechando a porta do teu quarto inquieto. Se ajoelhou e apenas chorou.
Ele viu que mesmo sem forças pra clamar, você dobrou o seu joelho para orar. E é por isso que o trono se moveu. O teu sincero coração Deus entendeu. Então enxugue o teu rosto e comece a cantar.
Deus vizinho da tua casa e passeia lá se você deixar.
Tem um anjo colhendo tuas lágrimas. Ele pega no odre e deposita.
Você
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Agora chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Meus amados, nesta noite queremos falar sobre um milagre. A nossa casa precisa, muitas das vezes, de um milagre, de algo que aconteça que precisa modificar, precisa transformar o ambiente do nosso lar. Transformar, muitas das vezes, a amargura em alegria, a impaciência em paciência, a desesperança em esperança. E eu gostaria muito de falar hoje ao teu coração, querido ouvinte, que está nessa noite de sábado, no momento de desfrutar do seu, se preparando para o seu descanso, sobre o milagre que pode ocorrer através da pessoa de Jesus Cristo na nossa vida e no nosso lar. Nós vamos basear esse texto no Evangelho de João, capítulo 2, verso de 1 a 11, que nós vamos ler agora. Assim nos diz esse texto: três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam sido tirado, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Jesus principiou a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que coisa linda. Jesus é convidado para uma festa de casamento num lar, numa família. Aquela família estava experimentando os convivas maravilhosos, estavam experimentando a celebração, e dentro da cultura judaica, o casamento durava cerca de 7 dias. 7 dias de alegria, 7 dias bebendo aquele bom vinho, 7 dias comendo, 7 dias de comunhão, 7 dias de confraternização, 7 dias de júbilo. Mas agora Jesus, convidado para aquela casa, ele está ali com seu coração muito alegre. Porque desde o princípio, porque Jesus existe, ele é Deus, ele participou do primeiro casamento existente lá no Éden, quando Deus criou o homem. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. E Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e ele foi feito alma vivente. E aquele homem, ele precisava de uma disjuntura, de uma companheira, de uma parceira, alguém para ele chorar junto, alguém para ele se alegrar junto. E depois Jesus com o Pai e com o Espírito Santo, eles juntos formaram alguém à sua imagem e semelhança, imagem moral e semelhança espiritual, o homem. Esse formado, agora esse homem formado, precisava de uma disjuntora, de um cônjuge, de uma parceira, de uma companheira, de uma namorada, de quem ele compartilhar as agruras da sua vida. E agora Deus faz ele cair num sono profundo e retira da sua costela, não é? Uma costela do seu corpo. Ele retira uma costela e dali forma a mulher. Disse que a mulher foi formada do melhor material do mundo, que é o homem. Nós cremos que todos dois são criados por Deus e, sendo a imagem moral e a semelhança espiritual de Deus, seres criados para serem abençoados. E agora, quando o homem viu a sua esposa, eu creio que a expressão dele deve ter sido: uau, aí está Eva, oi, a mãe de todos os viventes. Ele ficou encantado. Eu creio que o ápice da criação divina foi a mulher. Depois de Deus ser feito o homem, ele caprichou mais ainda na mulher. E ela encantou aos olhos do seu esposo. E nos diz a palavra de Deus, que Deus disse: portanto, deixará o homem a sua casa. E deixará a sua casa, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua esposa. E os dois serão uma só carne. O casamento, ele é uma união com Deus, é uma aliança, é um cordão de 3 dobras. E o casamento é uma instituição feita por Deus para abençoar a vida daqueles que se amam e se unem pelos laços do santo matrimônio. E ali estava Jesus. Jesus naquele casamento, e ele se recorda quando ele pediu e foi mais do que nunca, que aquela situação, aquele momento seria maravilhoso para marcar a vida daquela família, daquela casa. Porque temos que falar como Josué: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa linda, uma família servindo a Deus. E agora Jesus está formando uma nova família, não é? E ele ali, alegre, com os convivas. Só que, mesmo Jesus estando naquela família, naquela casa, naquele dia, não era De maneira nenhuma, ele estando presente, não quer dizer que não poderia faltar alegria e júbilo. E estava naquele momento, não é? Jesus estava ali naquele casamento, participando, aonde agora estava faltando o símbolo da alegria e do júbilo, que era o vinho, não é? Muitas das vezes na nossa vida está faltando o vinho do amor, está faltando o vinho da atenção, está faltando o vinho da parceria, está faltando o vinho da comunhão, está faltando o vinho da comunicação. Apesar de Jesus estar na nossa vida, está faltando isso no nosso lar, está faltando isso no nosso casamento. E nós temos que atentar para este fato. Não quer dizer que Jesus estando na nossa vida, que nós possamos estar blindados dos problemas concernentes a relacionamentos com o nosso cônjuge e com a nossa família. Mas nós temos que atentar também que muitas das vezes Jesus está na nossa vida e nós temos um tempo mau, um tempo ruim, temos doenças, temos às vezes o desemprego, a perda do emprego, às vezes nós temos, passamos por um momento de agruda, de dificuldade, mesmo Jesus estando presente. Agora, o que fazer? Jesus está presente. E a sua mãe, Maria, sabia que ele era o Filho de Deus. E ele podia modificar aquela situação. Veja a sensibilidade de Maria. Muitos criticam Maria. Mas quando nós olhamos para a página da Bíblia Sagrada, nós vemos, não é? Que ela era uma mulher muito especial, que Deus escolheu para ser mãe física do nosso Salvador. E aquela mulher com aquela tremenda sensibilidade, ela agora vai e busca aquele que podia ser a solução. Será que você tem buscado a solução em Cristo? Você tem feito como Maria, que confia em Cristo por ele ser o Filho de Deus, ser participante da triunidade divina? Você está participando dessa ideia? Você colabora com essa ideia? E Maria teve esta sensibilidade de ir a Jesus, porque sabia que ele era o autor e consumador da nossa fé. E ela disse: Jesus, faltou vinho. Faltou vinho. Hoje não é. Num casamento entre crentes, não é? Aliás, eu quero dizer aqui um comentário. O crente não bebe nem fuma, mas o crente, ele come bem. Come bem os crentes nos dias de hoje. Então, se numa festa faltar refrigerante, faltar salgadinho, todo mundo sai falando: ih, aquela festa foi um horror. Faltou salgadinho, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo. É uma vergonha geral para aquela festa. E aquela festa vai ficar estigmatizada. Foi a festa que faltou o salgadinho. Foi a festa que faltou o refrigerante. Porém, Jesus estava ali para solucionar aquele problema, a ausência, a falta do vinho que havia acabado. Acabou o amor, acabou a alegria, acabou o júbilo. Jesus está aí para restaurar, Jesus está para restituir, Jesus para dar, botar tudo no seu devido lugar. Olha que Jesus é maravilhoso. E Maria, como sua mãe física, conhecia como o Deus vivo que poderia transformar aquela situação tremenda. E Jesus, ele disse para aquela mulher: mulher, que tenho eu contigo? Ele ali estava dizendo para Maria de que ele era o Filho de Deus, que ele era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e que poderia solucionar aquele problema. Aí nós vemos, queridos, que o diagnóstico foi feito
da possível falta de alegria e júbilo naquele lar. Porque nós temos que ter Jesus na nossa vida e diagnosticar corretamente o problema do nosso casamento, o problema do nosso lar, o problema que foi ali. Eu creio que o problema pode ter sido falta de organização naquela festa. Pode ter sido falta de projeto, um projeto em que pudesse avaliar o número de convidados corretamente. Ou terceiro, houve uma distribuição deficiente. Alguns comeram muito, outros não comeram nada. Uns beberam muito, outros não beberam nada. Ou beberam pouco e o vinho escasseou. Na nossa vida também é assim. Às vezes nós estamos vivendo no nosso lar um momento que está escasseando o amor, está escasseando a paciência, está escasseando a parceria, está escasseando a comunhão. E nós temos que dar o diagnóstico certo, ter a atitude certa, encarar de frente o nosso problema sem fugir do problema. Aliás, muitas das vezes nós entramos na síndrome do canguru. O que que ele faz, não é? O canguru, quando vê um inimigo, não é? Ele sai correndo. Ele sai correndo, bota o seu filho, não é? Dentro daquele saco que ele tem na frente e foge do problema. Muitas das vezes na vida nós temos que encarar o problema. Nós temos que lutar para resolver esse problema. Ou ter a outra síndrome chamada a síndrome do avestruz. O avestruz, ele corre e coloca a sua cabeça num buraco. E vem o predador e o devora. Não podemos ter nenhuma das duas síndromes. Mas nós temos que ter, mais do que nunca, encarar os problemas que acontecem no nosso lar, na nossa família, diagnosticar. E agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que recorrer à pessoa certa, que é Jesus. E agora Jesus, não é? Que é a pessoa certa que nós vamos recorrer, porque esses problemas só Jesus pode resolver. Há coisas que nós podemos resolver e que precisam das nossas atitudes. E existem outras coisas que só Jesus pode fazer. Só Jesus pode nos auxiliar. Só Jesus pode nos auxiliar a ter paciência. Só Jesus pode nos auxiliar a ter amor, a ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Por isso a Bíblia diz em Gálatas, capítulo de número 5, fala das obras da carne. Quais são elas? Dissolução. Quais são elas? Carnalidade. Quais são elas? Prostituição. E tantas outras. Mas nessa noite nós queremos falar sobre o fruto do Espírito, que esse fruto do Espírito é dividido em 8 gomos: longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Aí fala do maior gomo desse fruto, que é o amor. O amor que supera tudo, o amor que é paciente, o amor que é longânimo, o amor que é benigno. E agora, Jesus, ele diz claramente, não é? Com o poder que ele tem de transformar situações. Ele disse assim: trazei as talhas. Eram 6 talhas. E, por favor, vão encher de cada uma talha de água. O que significa água? A água, ela é inodora. A água, ela é incolor. A água, ela é insípida. Muitas das vezes, a nossa vida conjugal ou a nossa vida no lar,
está sendo assim, já perdeu o cheiro, já perdeu o sabor, já perdeu a cor de tantos problemas, de travando lutas e conflitos tremendos na nossa casa. Eu quero dizer que Jesus vai transformar. Ele quer encher não de água a nossa vida, Ele quer encher da sua presença para a situação se transformar. A tristeza que causou a falta de vinho que poderia causar, Ele quer transformar aquela tristeza e amargura em alegria. E agora Jesus, Ele mandou encher as 6 talhas. E aquelas 6 talhas, agora Jesus faz um milagre, transforma 6 talhas repletas de água em 6 talhas repletas de vinho, que traria alegria e júbilo àquele casamento. Quais são essas 6 talhas? Vamos falar sobre ela agora. Primeira talha que precisava ser enchida era a talha do amor. Encher a nossa vida de amor, de carinho. Primeiramente, amor próprio. Porque quem não se ama não pode amar o próximo. Você tem que dar um abraço em você mesmo. Você tem que olhar para você mesmo, para dentro de si, e ter mais carinho. Muitas vezes você está experimentando uma fase na sua vida de você se culpar, de você se machucar a si próprio, de você ser um autoacusador. Lembre-se que em Cristo Jesus todos os nossos pecados são perdoados. Eu me lembro da vida de Davi, que havia pecado, e ele perdeu o sentimento do amor de Deus, e ele disse: torna a dar a mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Porque Davi estava assim, ele estava numa crise, ele estava numa fossa, ele estava numa depressão, ele estava se sentindo abandonado por Deus, não por culpa de Deus, mas por culpa própria. Meu querido, eu quero te dizer nesta noite, não se sinta assim. Jesus está presente, Jesus está ao teu lado, Ele quer visitar a tua vida e Ele quer fazer um derramamento do seu amor. Porque você se amando, você poderá amar o seu próximo. E o próximo que Deus me lhe deu mais próximo, se você foi casado, é a sua esposa. Em segundo lugar, o próximo que mais próximo que Deus lhe deu são os seus filhos. Ame a sua família. A família deve ser um altar erguido ao Senhor. Coloque a sua família no altar de Deus, para que o seu lar seja transformado pelo poder do amor de Deus na sua vida. E agora, você amando o próximo, você será igualzinho ao bom samaritano, que é o maior exemplo desta parábola que Jesus contou no livro ao Lucas, do Evangelho de Lucas, quando ele diz claramente que um homem, um forasteiro, ele foi espancado pelos salteadores, e a visão e a filosofia dos salteadores era: tudo aquilo que não é meu vai se tornar meu, mesmo que eu não precise. E eles deram de cabo aquele homem, o machucaram, roubaram todos os seus bens, e ele estava ali ferido na estrada, e passou ali um sacerdote vindo da prática do culto religioso dos judeus, e ele não se importou. Passou o levita, também não se importou, porque a filosofia deles era: o que é meu, o que é seu, você no teu quadrado e eu no meu. Esta é a filosofia do sacerdote e do levita, filosofia errada. E agora passa o samaritano e olha aquele homem caído à beira da estrada, ferido, e ele
coloca vinho com efeito curador, coloca óleo, cuida daquele homem, sai do seu animal de transporte e coloca ali o ferido e o leva para a estalagem. E lá ele manda aquele homem cuidar daquele ferido. E diz: se por acaso, toma aqui essa parte de dinheiro, se faltar alguma coisa quando eu passar por aqui, eu vou ressarcir a você. A filosofia daquele bom samaritano era: o que é meu, mas se o meu próximo precisar, estenderei a mão para ajudá-lo. Ó, meu querido, o próximo mais próximo que Deus nos dá é a nossa esposa, são os nossos filhos, a nossa família, os amigos. Seja um instrumento de Deus, seja um instrumento, seja reconhecido como o apóstolo João, o apóstolo do amor. O amor constrói, o amor reconstrói pontes que caíram. O amor, ele é maravilhoso. Segundo lugar que Jesus queria encher era a talha da paciência. Olha, quando falta alegria na nossa casa é quando nós não temos paciência com as pessoas. Nós somos impacientes. Nós não estamos prontos a ouvir. Nós não alugamos o nosso ouvido. Temos atenção, carinho, mas nós tratamos o nosso próximo de maneira precipitada, dando respostas precipitadas, ou às vezes sendo de maneira muito grotesca, violento nas palavras. Há poder em nossas palavras. Seja paciente, esteja pronto para ouvir, tardio para se irar, nos diz o conselho do apóstolo Tiago a todos nós. Nós temos que criar paciência na nossa vida conjugal, na nossa vida do lar. Temos que ter paciência com os nossos filhos. Eles estão aprendendo a caminhar na vida e nós temos que estender as nossas mãos para educá-los, para corrigi-los em amor. A terceira talha a ser enchida era a palha da parceria. Temos que ser parceiros, não cultivar competitividade no nosso lar. Eu sou melhor do que você, eu ganho mais do que você, eu sou mais inteligente do que você, eu tenho uma caligrafia mais bonita do que você, eu sou isso, eu sou aquilo. Que isso? Espírito de competitividade, não. Varão, diga não. Preste atenção, amigo. Presta atenção, amiga. Presta atenção, você que está me ouvindo. A sua casa deve ser um ambiente de alegria, não de competição. Aquele que sabe mais, seja extremamente humilde para ouvir com carinho aquele que sabe menos e ensiná-lo. Então, meu querido, lá é um lugar de paciência. Sede pacientes uns com os outros. É fundamental que a gente seja paciente. A quarta talha era a talha da comunhão. Temos que ter comunhão com uns aos outros. A Bíblia diz assim: amai-vos uns aos outros. A Bíblia diz assim: levai as cargas uns dos outros. A Bíblia diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Olha quantas coisas a Bíblia nos fala que nós temos que fazer para ter comunhão. Ter comunhão é estender a sua mão. É ter misericórdia quando o seu próximo cair, quando ele errar. Você tem que colocar isso na sua mente, no seu coração. Seu próximo está errando, está em falha, mas tenha paciência com ele. Tenha paciência, tenha comunhão, faça laços de amizade, de aprofundamento. A Bíblia nos manda, não é? Exortai-vos uns aos outros, ter comunhão é chamar para perto, exortar não é disciplinar com vingança ou violência, é chamar para perto, chame para perto seu próximo. Seu próximo pode ser a sua esposa, seus filhos, a sua família. Chame-o para perto para ter uma convivência melhor, para ter um lar melhor. Jesus estava naquele lar, estava vendo que ele tinha que encher aquelas talhas para que não fosse perdido o júbilo de alegria. Enche a talha da atenção, seja atencioso com os seus familiares, com a sua família, com aqueles que precisam de você. E eu quero te dizer uma coisa, depois de todas aquelas talhas cheias, foi levado o vinho pelos serventes ao mestre-sala da festa, e ele experimentou, e ele disse: vocês aqui quebraram o protocolo. No protocolo nós deveríamos servir primeiro o melhor vinho, mas agora vocês guardaram o melhor vinho para o final. Aquele mestre-sala não sabia do milagre de Jesus de ter transformado 6 talhas cheias d'água em 6 talhas do melhor vinho. O melhor vinho. Se esse vinho hoje fosse guardado, a sua garrafa custaria milhões e milhões de reais. O vinho mais caro do mundo é um vinho da família de Rothschild, que ele custa, uma garrafa, 25 milhões de reais. Mas esse vinho que Jesus transformou seria o vinho dos rios, o melhor vinho, a trazer o melhor banquete. E Jesus ali deu o melhor banquete, porque ele guardou para aquela família o melhor para o final. Eu quero dizer que quanto mais passam os anos, nós devemos crescer em amor, que o nosso casamento se tornará melhor. Se tornará melhor porque Jesus está presente e está nos abençoando. A nossa família se tornará melhor porque Jesus está abençoando e nós estamos procurando nele ter uma vida correta, uma vida onde nós podemos cultivar o amor, a paciência, a atenção, o companheirismo e todas as virtudes que formam o fruto do Espírito. Meu querido, nesta noite que nós falamos sobre esta mensagem, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.
Pois quem salva é Ele, quem renova é Ele, quem batiza é Ele. veio de condução. O principal convidado veio voando do alto, já posou nesse ambiente. Da festa, traz cantores pra festa, pregadores pra festa, mas a festa pra ter festa tem que ter Jesus na festa, pois quem cura, quem salva, quem remove, quem batiza, quem anima, ele quem liberta, ele. Você organiza a festa, mas quem dá a festa é ele, pode estar presente. Será mais um na festa se não estiver presente o principal convidado. O principal convidado não chegou aqui de carro, nem de barco ou de avião, não veio de condução. O principal convidado veio voando do alto, já pousou neste ambiente, já mudou todo o cenário, já mudou.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Horeb, em Campo Grande, na rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Sozinho não estarei. Há outro na fornalha andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado como fui liberto em ti. Jesus paga por mim. Há um outro na fornalha. trás está o meu passado.
Sei, sozinho não estarei.